Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2023 pela Camelot Editora. Os Segredos do Egito, de Cassia Chicolé, é uma introdução de divulgação histórica dedicada ao Egito Antigo. Em 144 páginas, o livro propõe uma visão panorâmica de uma civilização cuja longa duração, produção monumental e riqueza religiosa continuam a atrair leitores. Sua organização em 8 capítulos indica um percurso que começa pela civilização egípcia e pelas dinastias, passa pela religião e pelo livro dos mortos e avança para orações, hinos, mitos, símbolos e divindades. Portanto, o foco não é apresentar uma tese acadêmica inédita nem oferecer segredos arqueológicos exclusivos, mas reunir portas de entrada para assuntos fundamentais da egiptologia. A obra parece orientar-se sobretudo a leitores iniciantes, que desejam situar pirâmides, faraós e deuses em um quadro cultural mais amplo. Sua proposta central é mostrar que a permanência do Egito Antigo não se explica apenas por seus monumentos, ela depende também de ideias sobre poder, morte, ordem cósmica e representação simbólica, preservadas em textos, imagens e práticas religiosas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a civilização egípcia como uma história de longa duração. O capítulo dedicado à civilização egípcia estabelece a base necessária para os temas posteriores não se compreende um deus, um ritual funerário ou um símbolo isoladamente sem reconhecer que eles pertenciam a uma sociedade organizada por muitos séculos. A sinopse enfatiza justamente a busca por vestígios do passado para entender de onde os egípcios vieram, como viviam e qual legado construíram. Esse enquadramento desloca o interesse das curiosidades mais conhecidas, pirâmides e faraós, para a ideia de civilização um conjunto duradouro de instituições, crenças, práticas e formas de registrar o mundo. Em uma introdução como esta, o ganho intelectual está em perceber que o Egito Antigo não foi um período imóvel ou uma coleção de enigmas. Foi uma cultura historicamente extensa, com continuidades e transformações, investigada por arqueólogos e estudiosos a partir de evidências materiais e textuais. A importância desse ponto é metodológica. As interpretações sobre o passado não surgem de um mistério revelado de uma vez por todas, mas da leitura e comparação de vestígios. Para o leitor leigo, esse recorte ajuda a substituir a imagem fantasiosa de um Egito exclusivamente monumental por uma noção mais ampla de vida social e legado cultural. O livro, assim, funciona como mapa inicial para reconhecer a escala histórica do tema antes de entrar nos tópicos religiosos e míticos. Em segundo lugar, dinastias e faraós, o poder político como eixo de organização histórica, ao reservar um capítulo às dinastias. Os Segredos do Egito adota uma ferramenta básica para organizar a história faraônica. A divisão dinástica permite ordenar sucessões de governantes e mudanças de período, evitando que os faraós apareçam apenas como personagens soltos associados a tumbas ou grandes construções, para uma obra introdutória. Esse é um recurso importante porque dá ao leitor uma estrutura cronológica mínima para perceber que o Egito teve diferentes momentos políticos, e não uma única realidade contínua e uniforme. O tema também permite relacionar autoridade e cultura. A figura do faraó não correspondia somente a um chefe de Estado em sentido moderno dentro da cultura egípcia, o poder real estava ligado à manutenção da ordem, à esfera religiosa e à produção de imagens públicas. Essa conexão ajuda a explicar por que monumentos, nomes reais, templos e práticas funerárias assumem tamanho relevo nas fontes disponíveis sobre o Egito. Ao mesmo tempo, a organização por dinastias tem uma limitação pedagógica. Listas de reis, quando separadas de seus contextos, podem reduzir a história à memorização. O valor do capítulo está, portanto, em usar essa cronologia como apoio para interpretar as transformações do poder e da sociedade. Dada a extensão concisa do livro, o leitor deve encará-lo como orientação geral e não como substituto de estudos especializados sobre cada período ou reinado. Em terceiro lugar, religião e livro dos mortos, a morte como passagem ritual e julgamento. A presença de capítulos distintos sobre religião e livro dos mortos indica que a obra trata a experiência religiosa como elemento central e não como curiosidade complementar da história egípcia. sou. Essa escolha é coerente com o peso que deuses, templos, ritos e concepções de além-vida tiveram na produção cultural do Egito Antigo. O Livro dos Mortos, em particular, é uma designação moderna para conjuntos de textos funerários destinados a auxiliar o morto em sua trajetória no além. Seu interesse não está apenas no conteúdo religioso, ele mostra como fórmulas, imagens e instruções ritualizadas procuravam dar inteligibilidade a uma passagem considerada decisiva. A abordagem permite compreender por que a preservação do corpo, os objetos funerários e as inscrições das tumbas são tão associados ao Egito. Sem reduzir Lós a uma obsessão vaga pela morte, eles se vinculam a crenças sobre continuidade, proteção e ordem após o falecimento. Também é relevante distinguir o imaginário popular da complexidade histórica, não existia uma experiência funerária idêntica para todos os egípcios, pois os materiais e textos disponíveis dependiam de condições sociais e de tradições que variaram ao longo do tempo. Em seu formato panorâmico, o livro pode oferecer vocabulário e referências fundamentais para o iniciante. A leitura é mais proveitosa quando o Livro dos Mortos é entendido como parte de práticas religiosas concretas, e não como um manual secreto ou uma narrativa única e fechada. Em quarto lugar, orações, hinos e mitos como formas de transmitir a visão egípcia do mundo, os capítulos sobre orações. Hinos e mitos ampliam a análise religiosa para além das imagens de deuses e das práticas funerárias. Orações e hinos mostram que a religiosidade egípcia também se exprimia pela linguagem louvor, pedido de proteção, celebração de forças divinas e afirmação de uma ordem desejável. Já os mitos fornecem narrativas e relações que tornam compreensíveis questões como origem, conflito, morte, renovação e soberania. Reunir esses assuntos é útil porque impede a separação artificial entre texto e crença. Um hino não é somente uma peça literária. Ele registra maneiras de nomear e valorizar o divino. Um mito tampouco deve ser lido apenas como fábula em seu contexto cultural, ele ajudava a sustentar símbolos, rituais e concepções políticas. Para leitores contemporâneos, a principal exigência é evitar traduzir essas formas de expressão diretamente para categorias religiosas atuais. As fontes egípcias pertencem a uma cultura própria, marcada por longa duração e por variações internas. Como introdução, o livro oferece um convite para reconhecer essa linguagem religiosa como parte da vida cultural egípcia. A divisão em capítulos específicos também tem valor didático, permite que quem se interesse por textos sagrados ou narrativas míticas encontre um ponto de partida claro. Por ser uma obra breve, porém, não se deve esperar análise filológica extensa nem reconstituições completas de todas as versões dos mitos. Por último, simbolismo e deuses decifrar uma cultura visual sem transformar símbolos em enigmas. O encerramento dedicado ao simbolismo e aos deuses concentra dois caminhos essenciais para ler a cultura material egípcia: a arte. Os objetos e a arquitetura do Egito Antigo são intensamente visuais, mas não funcionam apenas como decoração, cores, animais, gestos. Emblemas e atributos divinos podiam carregar sentidos religiosos, funerários ou políticos. Uma resenha destaca que o livro organiza esse aspecto de modo acessível, ajudando o leitor a perceber que a comunicação egípcia recorria a referências visuais carregadas de significado. O capítulo sobre divindades complementa essa leitura, pois deuses egípcios são frequentemente identificados por suas formas e atributos. A contribuição do livro, nesse ponto, é potencialmente corrigir a visão de um panteão como simples catálogo de figuras exóticas. Divindades expressavam forças, lugares, funções e relações cultuais. Suas representações não devem ser reduzidas a equivalências automáticas com deuses de outras tradições. Há também uma cautela crítica importante. O título pode sugerir revelações ocultas, mas avaliações de leitores apontam que a obra entrega, sobretudo, conteúdo introdutório e não segredos no sentido sensacionalista. Isso não elimina o interesse do tema aprender a observar símbolos dentro de seu contexto, é mais útil do que procurar códigos universais escondidos em cada imagem. Para iniciantes, a combinação entre símbolos e deuses oferece instrumentos concretos para olhar com mais atenção para relevos, amuletos, túmulos e iconografia egípcia. Em conclusão, Os Segredos do Egito é indicado principalmente para leitores que estão começando a estudar o Egito Antigo. estudantes em busca de uma referência de leitura rápida e pessoas atraídas por mitologia, arqueologia, religião e cultura visual. Também pode ser útil a quem conhece os elementos mais populares do tema, faraós, pirâmides e múmias, mas deseja relacioná-los a dinastias, crenças funerárias, textos religiosos. Mitos e símbolos. O benefício prático da leitura é oferecer uma trilha organizada de assuntos que frequentemente aparecem dispersos em documentários, filmes e conteúdos digitais. Intelectualmente, ela estimula uma percepção menos superficial do Egito monumentos, e imagens passam a ser vistos como parte de sistemas políticos, rituais e religiosos. Seu diferencial, dentro da categoria de introduções históricas, está na amplitude temática em formato conciso. Em vez de se limitar à cronologia dos faraós ou a uma coleção de curiosidades arqueológicas, o livro inclui o livro dos mortos, orações, hinos, mitos, simbolismo e deuses. Essa combinação favorece uma entrada cultural, e não exclusivamente monumental ou política, no assunto. Ao mesmo tempo, o leitor deve ajustar as expectativas ao escopo com 144 páginas. A obra não substitui estudos acadêmicos detalhados. Algumas avaliações observam repetição e consideram que o título promete mais mistério do que o conteúdo efetivamente oferece. Lido como panorama acessível e não como revelação de conhecimentos ocultos, o livro parece cumprir melhor sua função. É uma porta de entrada para selecionar interesses posteriores, história dinástica, religião funerária ou mitologia, e aprofundá-los em obras especializadas. Se você quiser apoiar Cassia Chicolete, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!